Olá, vocês do futuro. Está começando o primeiro podcast de modo geral, edição 41 do ano de 2021. Depois de um ano trágico, um ano pesado, que foi 2020, retomamos aqui e eu com máxima alegria para conversar com a minha querida Semayá, que faz parte do plantel fixo do podcast, e perguntar então, Semayá, se você tivesse que fazer um balanço assim do que ficou após esse respiro que tão necessário é de final de ano, né? Que é tem toda uma simbologia racional, etc., em torno, né, dessa virada de ano. De alguma forma a gente consegue dar uma respirada, pelo menos alguns de nós conseguem. Ficar com a família, etc. Como seria, assim, rapidamente, para a gente começar o seu balanço de 2020? O que que ficou marcado para você do comportamento brasileiro, da sua relação com o Brasil?
Bom, vamos lá, começando esse ano, abrindo os caminhos de um ano, Paulo, que eu tenho a sensação que teve pausa, teve respiro, teve muita esperança no final do ano. Assim, eu acho que com tantas notícias de mortes, um luto acumulado que a gente viveu em 2020, e na verdade tantas notícias de desgoverno, eu acho que chegamos todos ao final do ano cansados, exaustos, mas ainda assim, essa simbologia que você comentou faz com que a gente renove um pouco as esperanças. Mas eu acho que foi muito curto. Agora a gente já está chegando na terceira semana de janeiro. E eu acho que a gente já recebeu vários baldes de água fria, assim. No primeiro de janeiro, eu perdi minha tia para Covid-19. E aí eu tive a sensação de que a gente estava vivendo uma continuidade de 2020, assim. Então, parece que toda aquela esperança deu um choque de realidade, assim.
Sinto muito, Semaia. Eu também tive alguns amigos próximos, assim, que perderam parentes próximos, e realmente a onda crescente agora, e basta ver a situação em Manaus, toda essa ideia da contaminação, da imunização de rebanho, defendida até por alguns médicos, ela não se realiza em situações tão precárias, né, de assistência médica e social tão precárias como é essa que nós temos aqui no Brasil, em várias regiões, inclusive no norte, Manaus, etc. Eu imagino que a consciência do que está acontecendo, ela vai continuar bastante frágil. Eu acompanhei várias referências, sabe, do negacionismo, pessoas mesmo, até médicos, cientistas, etc., nos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, que vem com uma argumentação bastante densa, sabe? A apresentação de vários motivos para, por exemplo, não usar máscara, não se preocupar, não tomar vacina. Então, alinhado com a ideia de liberdade, de bravura, de coragem, de enfrentar, sabe, a morte, e eu fico imaginando assim que o impacto disso nos espaços que tem uma estrutura médica melhor é um, mas num país como o Brasil é completamente diferente, né? Porque a tragédia está na nossa cara, na periferia, nas regiões mais pobres, e mesmo assim a gente tem a manutenção de um discurso com impacto muito sério de não, tá tudo bem, a gente vai superar isso, Deus vai me ajudar, a vitamina D e sol e sei lá, um chá de agrião com mel. Sabe, as coisas que as pessoas acabam se apegando. Você imagina, assim, tem uma percepção mais clara para essa segunda onda do que dessa tragédia?
Hoje eu fui fazer uma gravação para uma reportagem lá em Pirituba, e aí eu fui de Uber. E aí eu tava desabafando, assim, sabe? Quando eu tava falando em voz alta, eu tava vendo as notícias sobre Manaus e eu acabei falando em voz alta. Falei, nossa, gente, eu não aguento mais esse país, assim, eu não aguento mais as posições do Bolsonaro, eu não aguento mais. Sabe? A gente virou o ano com o Bolsonaro mergulhando na Praia Grande, assim, tipo, são cenas marcantes e tão bizarras para quando a gente está tentando lutar por um mínimo de proteção. E aí o motorista disse assim: olha, vou te ser sincero, antes eu andava com o carro ligado sempre. Eu trabalho 12 horas por dia e eu ouvia rádios de notícias para eu entender o que estava acontecendo, mas eu não aguento mais porque eu não estou entendendo nada. Então eu acho que a gente está no limite do eu não estou entendendo nada. E aí cada um está se apegando no que pode para se proteger do jeito que imagina. Eu acho que eu tenho ouvido muito isso, né? Ai, porque você é de uma ala ideológica, porque você é de tal ala ideológica. Eu não sei, a gente está dividido em narrativas de alas ideológicas e cada um está se agarrando em alguma coisa. Mas eu ouvi relatos de familiares, de amigas, por exemplo, porque logo no primeiro dia do ano foi realmente assim: o pai de uma grande amiga faleceu, a minha tia faleceu e o tio de uma grande amiga faleceu. Foram 3 mortes do dia 1º até o dia 2. E aí uma dessas minhas amigas disse assim: mas pelo menos agora meu pai, que falava que não usava máscara, que falava que não queria, que era um exagero, que isso era uma questão política, que a doença era uma questão política, ele pelo menos agora tá pedindo pra gente usar máscara, tá pedindo pra minha irmã não sair tanto pra proteger a minha mãe. Então, assim, é isso, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem conseguido rever desse negacionismo tem sido perder pessoas que a gente ama. O que eu acho muito triste, né? Precisar passar por isso pra gente conseguir entender que é fundamental a gente se proteger. Então, eu acho que existe isso, sabe, Paulo? Acho que a gente está dividido em alas ideológicas, e aí eu tenho pensado muito no poder das narrativas, né? Não sei, a invasão do Capitólio, toda a narrativa que o Trump colocou logo no começo do ano, assim, que poder que a gente tem de contar histórias e acreditar nelas, entendeu? E mudar completamente a vida das pessoas e como elas vão se colocar. Óbvio que tem uma predisposição política anterior, mas a gente está vivendo o extremo disso. E eu acho que o que eu tenho visto de mudança tem passado pelo luto e pela dor.
Você é uma jornalista ativa e bem esclarecida, né, em relação ao seu papel hoje, agora, né, no seu país, na sua cidade, na sua condição. Você acha que o jornalismo brasileiro ele vai amadurecer para 2021? Claro, estou deixando de fora os canalhas, né? A Jovem Pan, enfim, né? Essa turma que não tem justificativa. Boa parte da Record, enfim, Edir Macedo, né? As pessoas que sustentam outras conveniências, digamos assim. Você acha que dá para ser mais otimista em relação ao estabelecimento de um debate público mais maduro, sim, da parte da imprensa?
Eu tenho visto mudanças importantes na imprensa brasileira, assim. Eu acho que, inegavelmente, e é um processo muito lento e pouco a pouco, mas eu tenho visto que pessoas com a capacidade de trazer olhares mais plurais e mais diversos estão cada vez mais chegando nesses espaços, né? Estão chegando na televisão, nos grandes jornais, nas colunas de opinião. E eu acho que isso tem feito uma onda outra de reflexão no país, sabe? Por exemplo, a própria invasão ao Capitólio que a gente teve nos Estados Unidos. Eu raramente vi jornais, por exemplo, Globo News e esses canais de assinatura. E a própria imprensa tradicional assumir que uma invasão feita ao Capitólio foi liderada por supremacistas brancas e dito assim, e refletido assim, e comparar a como, por exemplo, o Trump e seu exército trataram o movimento do Black Lives Matter. Então, eu tenho visto avanços a custo de muito sangue, a custo de muito trabalho, a custo de muito esforço, e que ainda assim não está na altura que a gente precisa. Mas eu tenho visto o jornalismo amadurecer para outras narrativas. E eu também acho que esse não é um movimento, não é um louro do jornalismo brasileiro, da imprensa brasileira. Eu acho que é, de fato, seus leitores, seus telespectadores cobrando isso, sabe? Eu acho que é, nesse caso, perder audiência, sabe? É perder relevância, é buscar outras formas de competir. E tem levado outros olhares para esses campos. Então, nesse sentido, eu vejo sim com maturidade. Eu acho que o jornalismo brasileiro tem feito um excelente trabalho na luta contra o Covid-19, assim. Então, não só documentando o que tem acontecido, sabe? Eu tenho visto documentários inéditos, assim. Hoje, uma amiga mandou um link da BBC, eu ainda não assisti, mas um link que conta a história do genocídio, do impacto da violência policial durante um ano de pandemia. É, tem os cercados, que mostrou a luta de jornalistas que estavam na frente, frente a frente, né, combatendo o Covid, buscando as informações, vendo, por exemplo, o que era os jornalistas no cercadinho do Bolsonaro tendo que fazer perguntas e ser tratado do jeito que o presidente do Brasil trata os jornalistas, assim. É, eu assisti a uma coletiva do Pazuello, do ministro, e eu achei o tom de voz que ele falava com os jornalistas era como se ele fosse o grande autoritário ali, capaz de definir as perguntas que são feitas e julgando os jornalistas como grandes idiotas, sabe? Então, assim, o jornalismo brasileiro e os profissionais de comunicação têm sido tratados por esse governo como grandes idiotas, assim, sabe? Eles estão idiotizando o jornalismo brasileiro. E eu acho que isso prova que, em alguma medida, salvo aí todas as coisas que a gente precisa prestar atenção, tem cumprido um papel importante, né? Então, eu acho que sim, vejo papéis aí importantes que a gente tem que continuar desenvolvendo, vejo maturidade, mas nessa velocidade que a gente não sabe medir tanto, né, Paulo, também, quanto que vai nos ajuda, nos adianta ou não tanto.
Sim, verdade. Você sabe que eu, por questões bem práticas mesmo, nós tivemos de viajar para o Sul, para o interior do Rio Grande do Sul, fomos a Porto Alegre, depois fomos para o interior do Rio Grande do Sul, interior profundo, e em algum momento eu precisei fazer uma compra no mercado, fui com máscara, tudo, né? Os pais dela estão super preservados, assim, super em choque, inclusive com outros familiares, sabe, que não estão se preservando, e é porque o interior é uma coisa maluca. Em algumas cidades pelas quais eu passei, eu não vi ninguém de máscara. Num quadro melhor, assim, você encontra metade das pessoas com máscara. E aí eu entrei no estabelecimento lá, peguei os pães que eu tinha que pegar, que eram vários pães, por sinal, e na hora de pagar, passei do caixa, e estava o senhor lá, todo de idade, sem máscara, né? E eu falei, senhor, o senhor está sem máscara. O senhor pode colocar sua máscara? Ele disse, eu não vou colocar, eu sou o proprietário. E aí eu peguei, ok, dei meia volta, fui e coloquei os pães, cada um na sua, né, no seu balcão, na sua estante, sua prateleira. E quando estava saindo, ele ficou berrando, ah, eu não estou com Covid, eu estou saudável, né, não precisa se preocupar. Antes de sair na porta, eu olhei para ele e disse, o senhor deve estar ganhando muito dinheiro mesmo. E isso é uma coisa que me perturbou um pouco. Assim, eu vi, passando de carro, assim, você via que no estabelecimento até os funcionários estão com as suas máscaras, mas tem sempre o proprietário ou na frente, sabe, sem máscara. Então é uma coisa assim, que é uma disputa que, na verdade, ela não vai terminar. E andando, sabe, pela BR-386, eu passei em frente a três cidades, não vou nominá-las, que na entrada delas estava a foto do presidente, e dizendo, sabe, Brasil acima de tudo, enfim, né, aquela coisa, Deus acima de tudo, enfim, e estamos com você, presidente. Claro que eu fico imaginando que não é o reflexo, sabe, da população inteira daqueles municípios. É de uma parte do setor agrícola, talvez, é apoiadores políticos, sabe? O que me dá vontade, só que tudo joga contra, né, Semaia, é de fazer, de pesquisar um grande levantamento, sabe, para saber quem são as pessoas que bancam esses cartazes. Eu mencionei aqui, um pouco antes de você entrar no podcast, foi no primeiro semestre do ano passado, eu citei o caso de Garopaba, que é onde eu, em Santa Catarina, onde eu morei 3 anos, sabe, tinha lá a foto do Sérgio Moro e a foto do presidente, né, pela moralização do país. Isso numa região litorânea, catarinense, que é tradicionalmente reconhecida como uma região corrupta, sabe? De compra de votos descarados, sabe? De um relacionamento absolutamente espúrio, muitas vezes, com o bem público, né? Então, É uma questão. E o que que você imagina, minha cara, para esse 2021?
Eu ia até te fazer uma pergunta agora, que é: que história é essa, né, que a gente contou para nós mesmos enquanto povo? Assim, às vezes eu fico pensando, nossa, qual é o fio da meada dessa história que fez a gente chegar aqui, sabe? Em que momento a gente se perdeu tanto assim? Às vezes eu fico muito fula nisso, assim, e pensando, e é o que eu tô pensando pro meu 2021, sabe? Quais são as ferramentas que a gente tem para de fato construir narrativas potentes, sabe? Seja perdendo meses e meses e meses mergulhando num livro, porque é isso, né? Eu tava conversando com meu pai e com minha mãe, e aí meu pai disse assim: filha, a gente só vai conseguir mudar isso daqui 10 anos, assim, porque tem que ser um trabalho muito profundo. E me doeu muito ouvir isso, porque 10 anos é tempo demais, né? E a gente tava ali, assim, conversa de 1º de janeiro, né, tomando um café e trocando uma ideia sobre a política do país, mas e esses 10 anos talvez não sejam 10, talvez sejam 5, talvez sejam 20, mas tudo para dizer que o processo de destruição que a gente está vivendo é tão profundo, que eu acho que o que cabe a gente nesse momento é construir narrativas outras, mesmo que não no impacto que a gente precise agora, mas como é que a gente faz para começar a trançar essa teia, sabe? Eu fiquei com muita vontade quando eu soube que a minha tia faleceu. Ela é a companheira do meu tio, irmão da minha mãe. Estavam os dois internados, ela acabou falecendo, depois a mãe dela acabou falecendo e meu tio conseguiu alta. Mas eu senti pela primeira vez muito medo de perder os mais velhos da minha família. Muito medo de perder os mais velhos da minha família sem ouvir o que eles têm para ensinar pra gente, sabe? Porque a gente tem uma falha gigantesca de registro da nossa memória enquanto povo, né? Principalmente nosso povo preto, assim, a gente ainda não tem um acúmulo financeiro, técnico e de tempo mesmo para construir os nossos documentários, os nossos filmes no volume que a gente precisa. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, sabe? Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, mas eu fico com muita vontade de pegar o meu celular e ir para Presidente Prudente, que é da onde minha família, parte da minha mãe é, e parte aqui da Zona Leste, e ouvir minhas tias, sabe, minhas madrinhas, meus tios, porque antes que qualquer coisa aconteça, sabe? Porque eu acho que é esse sentimento, a angústia que a gente tinha, começou a ter em março de 2020, não passou, sabe? Basta a gente ver que a gente voltou aos milhares de mortes por dia, assim, sabe? E a gente tem uma política para vacinação muito falha, que vai ser na hora H do dia D. Eu tenho muito medo de perder tempo. Eu tenho vivido apavorada com o medo de perder tempo. E isso às vezes faz com que a gente perda tempo, né? Porque eu fico ansiosa e tal, mas todos os dias da minha vida eu tenho acordado e pensado: qual é a reportagem que eu posso fazer que pode ser importante para ajudar as pessoas? Qual é o livro que eu posso escrever? Qual é o texto que eu posso publicar? Qual é o documentário que eu preciso fazer para guardar a memória dos mais velhos da minha família, sabe? E eu acho que eu tenho tentado planejar isso para que eu de fato consiga chegar no final do ano com conclusões e com metas atingidas, mas muito nesse sentido, assim, de já que a gente está perdido por narrativas, a gente está vivendo uma guerra narrativa que tem derramado muito sangue, como é que a gente pode continuar esse revanche, porque é uma coisa contínua, eu sei disso, já que a nossa virada de chave vai ser tão longa, né? Eu acho que é isso, assim, não sei se você concorda com isso, né, de que a gente vai ter uma virada só daqui a muitos anos. Eu gostaria que fosse em 2022, mas não sei ainda, né? O que que você tem pensado de 2021 para você, Paulo?
Olha, minha cara, eu concordo muito com teus pais. Eu acho que eu falei em algumas oportunidades, em espaços diferentes, 2020, que eu super fico em coro, sabe, com essas pessoas que falam em 20 anos para recuperar mesmo o país, sabe, para chegar no patamar que nós tínhamos quando se começou de uma forma mais corajosa, sabe, mais destemida, menos traumatizada, a impor políticas públicas de solução de uma igualdade que historicamente não existe no nosso país. E nessa palavra, em torno dessa palavra igualdade, é que eu acho que de alguma forma nós avançamos. percebo na comunidade negra uma consciência, um debate público mesmo, sabe, se instaurando ou já instaurado de compreensão de que nós temos no Brasil uma máquina de governo e de Estado que é claramente voltada para a eliminação, para a exclusão dos direitos, da dignidade das pessoas negras. Então, parece que a comunidade negra, ela começa a entender isso mais claramente. E aí você falou uma coisa muito bonita, né, dessa sua angústia. E eu tenho essa angústia muito forte. E por razões variadas, que não vale a pena aqui especificar, eu tentei vários registros com meus tios por parte de pai, minha família por parte de pai, que é a família negra mesmo, sabe? Da parte da minha mãe também é negra, mas, enfim, é mais miscigenada, pelo menos cromaticamente falando, certo? E eu vi a dificuldade que eu tinha de conversar com a minha tia, com meu tio, sabe? Inclusive com meu pai. Com a mãe é bem mais tranquila, ela revela muito mais coisas. Mas é tão difícil para essas pessoas, pelo menos lá no Sul, olhar para o passado, sabe, falar das dificuldades, sabe, falar dos detalhes, Semaia. As pessoas, elas dão informações gerais, mas elas não recuperam identidades, registros, sabe, tragédias, vitórias pessoais, arcos narrativos mais detalhados, entende? Parece que o foco deles é, de alguma forma, vencer, lutar por um futuro mais digno, debaixo desse martelo, né, que fica batendo na cabeça, sabe? Você não pode nem andar na rua de um bairro à noite sem ser parado pela polícia, sem correr risco de vida, etc., sabe? E você, então, você se condiciona psicologicamente, você se arma e aciona essa tecla do esquecimento, sabe? Joga com essa ferramenta do esquecimento. Então, você tem pouco, você tem um inventário muito, muito frágil para conservação de fatos, sabe? Que uma família, por exemplo, portuguesa, italiana, árabe, sabe? Judia, japonesa, não tem. Então, eu tenho essa frustração, sabe?
Não, eu super te entendo, assim. Eu já travei várias conversas. Meus pais são super politizados, super políticos, e eles adoram essas conversas, mas minha mãe não, assim como no seu caso a minha mãe, ela vai mais lá atrás e ela traz detalhes e ela lembra e ela fala. Meu pai já não, porque eu entendo que é um lugar que tem muita dor, tem muitas singularidades pouco expressas familiarmente, sabe? Porque eu acho que é um lugar que, eu acho que além de dor, aciona, eu acho que é isso, na verdade, é uma proteção, sabe? Não sei se eu realmente quero falar sobre isso, e eu entendo de onde vem esse lugar. E como é pesado isso, né? Porque é isso, assim, essas outras tradições familiares, né, que têm outras origens, eu não sei, eu acho que mesmo com grandes calamidades e holocaustos e tudo mais, existe um lugar ali de superação, de orgulho, que às vezes eu tenho dificuldade de identificar no nosso povo, e eu acho que isso é fruto, mais uma vez, do embranquecimento, é fruto, mais uma vez, do genocídio, da história, né? Porque aí a gente tem dificuldade até mesmo de sistematizar de onde vem essas dificuldades, de onde vem essas dores e por que vem. E aí, de fato, é mais complicado a gente construir essa memória mais antiga. Mas olha só o quanto que a gente perde, assim. Às vezes eu fico pensando na minha avó Belinha, na minha avó Genil, o quanto que elas não lutaram para criar seus filhos, para que hoje eu e a minha irmã, toda a minha família tem conseguido mudar o patamar de vida, sabe? Mesmo com o Brasil lutando tanto contra, assim. Eu acho que os jovens da minha família têm conseguido traçar a vida das outras. A gente está num patamar que, às vezes, eu converso com a minha irmã, que a gente fala, nossa, a gente nunca imaginou estar aqui comendo nesse restaurante, ou a minha mãe não precisar cozinhar porque minha irmã pede a comida. A gente nunca imaginou viver isso. E isso é fruto de muito trabalho. Então, claro, os mais velhos que a gente está perdendo agora, eles são muito importantes para a nossa história, assim. Então, a gente perde um risco gigantesco de não ouvi-los, de não conseguir resgatar, e com todas essas dificuldades que a gente está conversando aqui, né? Mas isso é uma das coisas que me assaltaram muito, assim, na virada do ano. Muito, porque foi isso, eu perdi uma tia, minha madrinha teve Ebre, e aí já ficou aquela tensão, porque em 2020 eu vi muita gente perder gente, vi muita gente perder familiares, mas isso não tinha chegado tão perto da minha família. E nesse ano, assim, final de ano, começo de janeiro, eu tenho sentido isso muito perto, não só da minha família, mas de muita gente que está ao meu redor. E aí, é isso, né? O ciclo do genocídio dando certo. Eu acho que a única forma que a gente tem de salvar é salvando a história.
Eu fico imaginando que nós temos que desenvolver, e eu acho que, por isso que as religiões, sabe, de matriz africana são tão ameaçadoras para muita gente, para o projeto neopentecostal, para a dominação do capital hegemônico financeiro, com parcerias com capitais estrangeiros, porque muito desse orgulho, dessa capacidade de conseguir canais de fala mesmo, sabe? Eles se resolveriam de uma forma muito interessante se uma compreensão da cultura, que não é só religiosa, sabe? Mas que a cultura da alegria, da capacidade de amar, que vem dos nossos ancestrais, circulasse melhor. Hoje essas coisas se resolvem de uma forma muito incrível por várias pessoas maravilhosas que estão no YouTube, no Instagram, fazendo trabalhos maravilhosos, como Tereza Cristina, Emicida. Isso, o impacto disso não é pouco, porque se você vê nessa linha do soft power, minha cara, você vê que é grande, o grande poderio cultural, né, o grande poderio norte-americano do império, ele se sustenta não por causa, né, da sua guerra constante, né, que é um fator real. Né, eles estão sempre em guerra, inventando guerra para dominar a cena. Mas você vê o papel que tem uma Hollywood, né, no imaginário mundial. A gente quer ser nova-iorquino, sabe? A gente quer ser de Los Angeles. Né? A gente quer viver aquilo lá que é uma pura fantasia. Se você for para os Estados Unidos, você fica. Se você tem capacidade de enxergar, evidentemente, né? Como turista, a gente pode comprar qualquer peixe. Você fica um tempo e já vê, cara, isso aqui é uma zorra. Então, é essa coisa magnífica que eu acho, talvez uma forma ingênua, né? Até porque para mim foi muito impactante a escrita desse último livro, porque eu aceitei dialogar com uma religiosidade que eu sempre neguei, porque eu fui da religião católica até meus 11 anos, crismado e primeira comunhão, e eu rompi com todas as igrejas, entende? Todas as religiões. Eu que sou neto de mãe de santo. Eu pensei, não vou traçar a minha vida a partir da racionalidade, entende? Da ética. Minha igreja é a filosofia, é a literatura, por exemplo, de um Camus, quando fala do homem revoltado, né, que não abraça a morte, né, se revolta contra a morte. Sartre, enfim, éticas racionais. Você vê que esses discursos não são tão permeáveis como a música, como a festa, a alegria, o orgulho que vem, né, do poder se expressar. Então, isso para mim foi uma revolução muito recente, assim, e foi muito bonito, sabe, que os últimos 5 anos me trouxeram nessa ampliação da consciência, Semaiá, a percepção da religiosidade. E aí eu vi, não, mas só um pouquinho, tem um poder e tem uma beleza aqui, sabe? Então, eu aposto muito nessa transformação, porque isso, da minha perspectiva privada, foi importante.
Um dia eu estava conversando com a Jurema Werneck e ela disse assim, eu não falo do candomblé do ponto de vista da religiosidade, eu falo do ponto de vista da técnica, do fundamento. Que existe uma técnica ali de sobrevivência, né? Quando eu vou pro terreiro, eu sou uma mulher de candomblé a recente, assim, não tenho muitos anos, eu ainda sou a Bia, então sou uma aprendiz, não fiz o santo ainda, mas quando eu vou pro terreiro, E é muito louco isso, e eu me deparo com a necessidade de cozinhar, de picar os alimentos, de varrer, de conversar com a minha mãe de santo, de conversar com as outras pessoas da minha família de santo. Aquilo, para mim, é um jeito de eu me conectar com aquilo agora. E aí, eu acho que o que mais levo no meu coração do candomblé é isso, assim, tipo, que a gente tá num tempo em que estão disputando a nossa mente, o nosso foco, essa ansiedade sem fim, esse desespero sem fim, essa incapacidade de ficar no agora. Quando você tá num terreiro, você não tem outra escolha a não ser ficar no agora, você não tem outra escolha a não ser limpar um banheiro, a não ser lavar uma louça, a não ser picar uma comida, a não ser ficar atenta no tempo certinho, que você tá fritando um alimento, que você vai servir pro orixá. Então, assim, o candomblé ele traz essa conexão nossa com o agora, com conhecer quais as plantas que você tem ali, o que elas podem trazer para você agora, o que elas podem te aliviar em dor agora. Então, acho que essa conexão com o agora é uma coisa que a gente precisa urgentemente, assim. Eu vi matérias recentes dizendo o quanto as periferias estão cada vez mais perdidas em depressão e ansiedade, sabe? Isso é uma condição generalizada do nosso povo, sabe? E num país em que a gente tem pouquíssimas condições de arcar com um tratamento de saúde mental, né? Em que uma hora com uma terapeuta fazendo uma, sabe? Às vezes é o que a diarista leva no dia, sabe? Ou muito mais. Então, assim, como que a gente faz para conseguir criar essas técnicas? E o candomblé, para mim, é esse lugar, assim, em que eu consigo me conectar com o agora. E eu sempre saí de lá muito aliviada, não só por toda a potência e toda a crença que eu tenho nas divindades, mas por eu ter conseguido estar ali, naquele momento, longe do meu celular, fazendo o que eu preciso ser feito. E eu tenho tentado trazer essa energia do terreiro para dentro da minha casa, trabalho. E o que é difícil, é desafiador para mim. É, mas eu acho que esse campo da religião, para mim, é isso. Assim, a religião é algo que eu possa colocar no meu dia a dia, que eu possa viver. E essa noção que eu sempre precisei ter, que eu aprendi com minha mãe, que eu aprendi com meu pai, que eu preciso saber que eu tenho um propósito. Eu acho que o candomblé me traz muito isso. Mas sem sair do campo da racionalidade. E aí você trouxe essa ideia de Hollywood, das narrativas, que foi o que tudo que me abraçou na minha juventude, assim. Que, e nem Hollywood, né? Mas esses livros mais, esses filmes mais pretos, esses livros mais pretos que vinham de lá, foi o que me ajudou nessa construção de identidade enquanto mulher negra. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Ter um amarelo na Netflix, sabe? Já que a gente tem anos e anos aí, disputas políticas pro agora, sempre que for preciso, mas já que a gente vai ter anos e anos de construção de uma nova narrativa, que a gente consiga ter mais amarelos na Netflix, sabe? Ou que a gente consiga construir as nossas próprias plataformas de streaming, como a Olo TV, que nasceu recentemente, que é liderada por pessoas negras. Enfim, eu acho que é esse o trabalho que tem para ser feito, sabe? Assim como você fez esse último livro, assim como você tem vários outros planos que eu já vi no seu Instagram de produções e tudo mais. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com o nosso tempo, né? Construir a nossa Hollywood, só que invertida, né? Não precisa ser tão Hollywood.
Isso que você falou, assim, sabe, do tempo, eu já vi relatos de pessoas que eu acabei me aproximando via Morgana, né? Porque a Morgana também, ela tem essa relação com o candomblé. Enfim, né? Eu sempre acabo tendo essas conversas, né? Com as pessoas, com os praticantes, com os próximos, assim, e eles contam coisas tão incríveis das pessoas que chegam ansiosas para uma noite, um dia de candomblé e ficam perguntando que hora que vai começar. E que, cara, já começou, sabe? Respira, calma, né? E já apontaram mais de uma vez a minha relação com Iroko, né? Que é o tempo. E então, até tem uma mediunidade também que era apontada, sabe, quando era criança, assim, que eu, de alguma forma está introjetada na minha cabeça, assim, uma coisa de preservação que eu já escutei de uma xamã, que eu já escutei também de uma terapeuta, que eu me analisei um tempo sem eu falar nada, essa coisa de ser meio filtro, sabe, essa pessoa filtro, assim, sabe, que pega o que não está legal e passa e devolve, né? Que tem um esvair de energia, que você tem que se preservar. Mas, enfim, eu tento não dar muita atenção para esse tipo de coisa, mas algumas coisas são incontornáveis, né? Porque você percebe que a força, né? Que a, não vou dizer magia, mas que a energia, sabe? Sabe? Que o poder mesmo está ali. Aí você tem essa escolha de aceitar, de aderir ou não. Mas eu não consigo negar essa força, né? E o respeito ele é super amplificado. Então, eu tratei dessa questão que você falou, que é preciosa, no plano da classe média negra, que você tem dinheiro, você tem condições financeiras de pagar uma análise, e aí você não encontra uma analista negra ou que entenda suas questões. Porque muitas vezes você tem dinheiro, você vai lá fazer análise. Como eu conversei aqui em São Paulo com um amigo meu de esquerda, um analista que eu respeito, ele já foi um analista, na verdade, e ele dizendo: não, a questão racial é um erro, porque as respostas estão dentro das pessoas, a resposta sempre está dentro das pessoas. Eu falei: não, cara, sabe? Existe uma máquina, um contexto de opressão, sabe? Que afeta as mulheres, entende? Que afeta as pessoas negras, afeta as pessoas trans, questão de gênero, o próprio trabalhador, independente da cor, enfim, sabe? Que não são para se resolver dentro de você mesmo, entende? Isso é muito desconectado do mundo, sustentar disso, que a resposta está sempre dentro de você mesmo, sabe? Você pode tudo, sabe? Isso é ingênuo. Isso é anos 80 demais para o meu gosto. E aí, nesse sentido, eu pesquisei bastante sobre esse Semaiá para o último livro, como eu pesquisei para o Habitante Irreal, na questão da medicina, como as médicas e médicos concursados naquele projeto mais claro, mais humanitário dos governos anteriores, de assistência médica à comunidade indígena, eles não conseguem dialogar com as pessoas indígenas que ainda têm toda uma relação espiritual com a mata, com as ervas, com as entidades do mato, da mata, como forma de cura. E aquilo que eu botei no romance, que é a Maína chegando grávida para consultar com uma médica no interior do Rio Grande do Sul, que elas eram pegas de Kombi na beira da estrada e eram levadas até a cidade onde tinha essa unidade de assistência. Aquela médica branca, recém-concursada, cheia de boas intenções, não conseguia entender as idiosincrasias e particularidades da protagonista do romance. E a protagonista, no alto dos seus 15 anos, que para uma mulher indígena, né, já está na maturidade, ela olhava assim e dizia: tá, não vou explicar mais, não vou tentar explicar mais, eu só vou ter um filho, sabe? Então, é um processo mais simples, mas são questões muito importantes e que demandam um querer enxergar uma complexidade da vida para a qual nós, rebanho, que somos todos, em alguma medida, encantados pela luz que atrai as mariposas, não conseguimos, né, avançar num diálogo maduro constante, que eu sei que você consegue ter com a sua família. Tá? Que eu conheci um pouco seu pai, sua mãe, são pessoas maravilhosas. Você consegue ter, mas nem todo mundo tem essa sorte, entende? E eu, em relação à minha família, não relação apenas, não tão em relação ao meu pai e minha mãe, mas meus tios, meus primos, meus avós, enfim, eu sempre coloquei essa questão porque eu sempre fui o neto, o sobrinho problemático, né? Eu sempre quis debater tudo. Resumindo, o chatão, né? O nerd
Eu sei
chatão.
como é isso.
Sabe? Então, cara, veio o Paulo com esse papo dele, sabe? Queria analisar o mundo. Cara, relaxa, vamos curtir, vamos pro caramba, vamos pro posto de gasolina da esquina, entende?
Pôr do
Comer
sol,
é uma chips, sabe? E tomar Coca-Cola e ouvir música lixo, sabe?
eu sei bem como é que é isso. É, assim, eu acho que você estava falando da sua sensibilidade, achei muito bonito você falando do seu envolvimento com esse lado espiritual mesmo, que às vezes não uma coisa tão racional para você, mas que eu acho que também tem muito a ver com isso de traduzir em palavras, né? Eu acho que escrever, fazer arte é um tipo de mediunidade, assim, que às vezes eu acho que. E tem muito essa conexão. E aí, eu fiz terapia por um tempo com um homem branco, e até que perdeu completamente sentido para mim. E aí, eu tô há um tempo, assim, só fazendo esse tipo de serviço, tudo que eu puder com pessoas negras. Então, às vezes, é muito na base de indicação, né? Eu acho que a nossa rede de indicação tá ficando cada vez mais fortalecida, porque às vezes eu recorro a Instagram, a Facebook, né? Então, assim, esse ano eu fiz já a consulta com um dentista, uma dentista negra, minha terapeuta há 2 anos, há 1 ano é uma terapeuta negra, e aí eu vou colhendo nessas redes, porque é como a gente vai se fortalecer. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que existe uma classe média negra no Brasil?
Eu acho que no sul do país tem uma classe média negra muito muito sofrida, sabe? Uma das razões de eu ter ido, que eu queria morar 3 anos no Rio e 3 anos em Salvador. Eu acho que eu já contei aqui essa coisa, sabe? Esse projeto. E aí, no fim, eu acabei ficando pelo Rio de Janeiro, fui fazer um trabalho em Salvador. Lá eu falei, cara, eu não vou me adaptar aqui em Salvador, né? Eu vou dedicar mais tempo para o Rio e tentar entender essa coisa da alma do Brasil, né? Que é Salvador e Rio de Janeiro, não adianta, né? Tá toda uma tem toda uma identidade que se criou em torno dessas duas cidades, dessas duas regiões. E uma coisa que muito eu falava para os meus amigos lá no Sul é o seguinte: o racismo no Rio, ele é super cruel. Eu acho que o negro carioca tem muito menos oportunidade que o negro gaúcho de conseguir uma autonomia financeira e afirmar financeiramente a sua dignidade. Mas você vê que o negro carioca, ele tem a comunidade negra carioca, ela tem uma alegria, sabe, uma resposta para toda aquela opressão histórica da coroa, né, da nobreza, né, do invasor europeu, que é um troço assim de um grau de elaboração que um gaúcho, pô, vai precisar de muito tempo só indo morar lá para perceber mesmo como foi meu caso, né, que é uma outra leitura do mundo, é uma leitura muito mais germânica, italiana, colonizadora, sabe, do europeu, do que é possível de se admitir ali no Rio de Janeiro, né? Meu pai se criou numa fazenda, depois meu avô faleceu, foi para uma cidade germânica. Então meu pai é um homem negro que tem um modo de pensar, estudou numa escola germânica, né? Trabalhou para pessoas até os 15 anos quando vieram para Porto Alegre. Então meu pai tem um modo de pensar muito germânico e ele consegue ter uma segurança muito forte em relação a quem ele é como indivíduo, sabe, com direito a aspirar coisas, sabe, e aspirar sua dignidade. Então, meu pai é um cara que ele tá nesse grupo, né, de pessoas negras que tem, assim, um baita de um pé atrás, que não riem facilmente, sabe, que não abaixam a cabeça, mas não distensionam também, não relaxam. Então é uma fricção que é muito comum no gaúcho, que não implica só as pessoas negras, né? Na comunidade pobre, colonial, alemã, de onde vem a Morgana, a taxa de suicídio entre os adolescentes alemães é altíssimo, porque é um lugar tenso, é uma coisa de exigência muito forte, né? Então, tem essas questões que são das regiões. Então, nesse sentido, eu imagino, Semaia, que haja uma forma, sabe, de reorganizar essas expectativas que dependem muito da tua geração, mas depende muito do conseguir atenuar a cegueira da minha geração, que é uma geração que hoje está no comando, de certa forma, e da compreensão das pessoas negras de que é preciso replicar, sim, essa alegria, essa conquista. Eu vejo, sim, uma classe média negra no Sul, onde o movimento negro é forte, né? Mas eu vejo pouca divulgação, sabe, pouca visibilidade dessa realidade. Como aqui em São Paulo também tem uma classe média negra. Como em Salvador tem, que é uma coisa. Ah, eu já tenho dificuldade de entender o Rio, imagina Salvador, onde você vê lá, você vai falar na Globo News, nos documentários sobre religião africana, sobre cultura, música negra, aí você vê a primeira pessoa lá, tá Ivete Sangalo, ou tá outra lá, o rei dessa cidade sou eu, que são duas
É,
mulheres super
exatamente.
competentes, né? Não é essa questão. Como é que chama ela, a outra?
Daniela Mercury.
Daniela Mercury. São duas
Sim.
brancas. A Daniela Mercury nem se diz branca, mas enfim,
É.
né? Mas tem a pele clara, entende? Cadê a pessoa retinta que tinha que estar aqui na
É,
frente?
contando essa história, né? É muito
Entende?
louco como a gente reproduz isso.
Eu achei muito legal um post teu de um tempo atrás, agora não vou lembrar, um tempo atrás, assim, que você colocou de uma forma tão destemida, sabe? O momento que você estava fazendo ali, a leitura, que o projeto você estava envolvida, sabe? Eu fiquei pensando, caramba, sabe? É isso que a geração da Semaiá consegue fazer, que a Semaiá consegue fazer que a minha geração não consegue.
Eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para esse lugar de... Eu tenho dificuldade ainda de pensar numa classe média, mas eu acho que a gente tem construído vantagens importantes para parte da nossa população. E eu acho que essas vantagens têm feito com que a gente consiga estruturar passos para que... Que assim, a minha geração, eu tô com 32, a geração que eu tô vendo que tá vindo depois de mim é muito mais pé no peito, sabe? Os mais jovens, eles estão pouca ideia total. Para eles é tipo assim, meu, vamos e acabou, e é poucas ideias, e vamos ganhar dinheiro, e vamos tomar tudo. Então, eu acho que é uma escadinha, sabe? Eu acho que a geração dos meus pais deu uma assentada, a sua geração que já é outra, uma outra. Eu e a minha geração também estamos aqui nesse... Mas assim... É, a gente tá, de fato, conseguindo estruturar um pouco mais de consistência para a revolução que a gente tem visto acontecer na juventude, assim. Então, sei lá, eu quando eu entrei na universidade, foi super traumático para mim a faculdade, assim, sabe? Eu não consegui ter amigos, viver a faculdade, ai, sou uma universitária. Não, tipo, eu ia pra faculdade, fazia o que eu tinha que fazer, com mil questões, me achando super incapaz, tendo que estudar de madrugada, trabalhando de operadora de telemarketing. Para agora, sabe, as minhas primas estarem cursando na faculdade num outro lugar, ou pessoas mais jovens que eu conseguirem, não. Agora a gente tem grupo de juventude negra na faculdade, a gente tem, e isso faculdades particulares. Então, assim, o pouco avanço que a gente tem conseguido tem sido suficiente exatamente para a gente construir um pouco disso que você disse, sabe, que é o mínimo de alívio, o mínimo de frescor que os nossos pais não conseguiram desfrutar, ou quando desfrutava era ainda de um lugar muito tenso, muito restrito, muito individual, muito particular, né? Mas a gente carrega uma desconfiança no coração, né? A gente tá sempre desconfiada de alguma coisa. É, eu tô sempre desconfiada de alguma coisa. Mas tá chegando um bonde aí que já não tá tão afim de criar concessões para suas alegrias, para os seus momentos de leveza, para que a gente também possa rir mais, para que a gente possa construir. E eu acho isso muito importante, porque eu acho que tudo isso faz parte desse combo narrativo que vai fazer a comunidade preta periférica nos próximos anos continuar criando grandes revoluções no Brasil, sabe? Eu acho que é isso que me alivia, assim.
Que ótimo, muito bom. Querida, se você tivesse que formular uma personagem, assim, uma pequena, um arco narrativo de uma personagem qualquer, pode ser bem corriqueiro, né, que tivesse relação com 2020, assim, por onde você iria?
Eu acho que eu pensaria numa cobra, assim, sabe? Eu gostaria
maravilhoso.
De uma personagem a partir de uma cobra. É uma cobra muito sorrateira mesmo, que não tem nem de toda mal, nem de toda ruim, mas eu acho que tem um lugar no Brasil que é esse lugar da maldade pura e simples, sabe? E desse bando de gente que rasteja mesmo, pronto para dar o bote em populações inteiras, sabe? Em sonhos inteiros. Eu acho que eu tentaria criar uma cobra, assim, e gostaria muito de descobrir de onde elas vêm, tá ligado? Tipo...
Elas vêm dos bancos.
Também. Acho que seria por aí.
Maravilhoso. Foi muito bom falar contigo. Muito obrigado por abrir, então, o podcast de modo geral, edição 2021. Talvez seja o último monobloco que eu faço com algum integrante, né? Uma integrante de modo geral. A gente volta em março, já no formato de antes, blocos, etc., com mais tempo, convidadas, e fico nas entrevistas. Então é isso, manda um beijão para teus pais, certo?
Obrigada, Paulo, obrigada pela oportunidade de fazer parte dessa abertura, obrigada pela honra e alegria de conversar com você mais uma vez. E, gente, com todo esse papo denso que a gente teve aqui, que a gente continue de alguma forma acreditando em 2021, né? Bora lá.
É isso. Muito obrigado a você, então, mais uma vez, a você, Semaiá. Obrigado a vocês do futuro e até a próxima.